A segunda quinzena de janeiro é um tormento para quem tem filhos na escola. É tempo de compra do material escolar. O ano letivo geralmente começa na última semana de janeiro ou nas primeiras de fevereiro, mas os pais precisam estar com tudo pronto antes do início das aulas. Todo ano os preços aumentam e, conforme a idade da criança, o apelo por produtos mais caros, como aqueles ligados a personagens de filmes e desenhos animados, jogos gastos lá nas alturas. Como economizar na hora de comprar o material escolar? Nós convidamos hoje o educador financeiro Raul Sena para dar para a gente aqui algumas dicas. Bom dia, Raul. Seja bem-vindo ao Conexão Senado.
Bom dia, como é que vocês estão aí?
Tudo ótimo por aqui. Raul, já vou começar aqui fazendo aquela pergunta super importante. Eu tenho dois meninos em casa e realmente, olha, é apertado o começo do ano, viu? Qual a importância de fazer pesquisa, Raul, diante da diferença de preços entre as papelarias e as livrarias?
Então, eu já tive um desafio diferente, né? Eu ainda não tenho filhos, então eu tive que pensar em como que eu ia fazer essas pesquisas. Eu comecei ligando nas escolas e pedindo a lista de materiais ali, né, como se eu fosse um pai de um aluno. Depois até tive que justificar para o pessoal, para eles não pensarem que eu estava tentando sequestrar a criança ali, né? Liga falando que é pai de menino, porque é um nome comum. Mas aí peguei as listas, depois liguei no colégio avisando que estava fazendo a pesquisa e por isso eu tinha pegado, porque eu não queria que alterasse. Quando eu fui levar essas pesquisas nas papelarias indicadas pelas escolas particulares, eu tomei um susto ao perceber que algumas papelarias ali, eles alteravam o preço quando a lista vinha das escolas. Esse foi o primeiro impacto, até em 30% às vezes. Então, aquilo que foi vendido como um benefício para mim, na hora que eu parecia um pai ali, né, olha, vai lá nessa livraria aqui, ou nessa papelaria, que você vai ter um desconto por ser pai. Na verdade, não era um desconto, era um acréscimo, porque ele tem que pagar uma comissão para a escola. O valor dava diferença de quase 20, 25% em determinadas escolas. Depois disso, eu fui ainda fazer uma pesquisa e comparar com esses preços na internet. Eu percebi uma diferença de preço que aí sim chegava a 35% ali. Então, o que eu diria é não seguir a risca ali, não confiar completamente, né, no crivo da escola para fazer essa seleção e nem naquelas papelarias recomendadas ali. Várias papelarias de bairro até ofereceram preços mais atrativos e muitas vezes a internet acaba ganhando.
Olha só, Raul, que susto, hein? Eu fiquei espantada agora com essa questão de você levar a lista e ainda por cima cobrarem mais caro por isso. Eu sempre levo a lista e no próximo ano você pode ter certeza que eu vou à paisana, né? Comprar o material escolar. Os livros não tem como. Os livros realmente lá em casa a gente já começou a comprar pela internet porque realmente sai muito mais barato comprar pela internet do que comprar direto nas livrarias indicadas. Agora, o material de papelaria realmente tem que fazer muito pesquisa, porque a diferença é enorme de uma papelaria para outra, realmente é crítica a situação. E hoje o comércio também, Raul, tem usado o tal do cashback. Esse sistema funciona na hora de comprar o material escolar?
Olha, eu quando apurei ali usando o cashback, né, etc., aí sim a gente tem um grande desconto, porque quando você compara já com os preços online, e aí você vai para algumas empresas que oferecem ali esse modelo de cashback, esse dinheiro que você compra, o mais grosso ali, vamos dizer, né, aqueles materiais mais caros, muitas vezes eles foram suficientes. Quando eu fiz a simulação no cashback, saía pelo mesmo preço. Imagina, eu comparei com a livraria A ali, ou a B, aquelas indicadas pela escola, depois comparei com comprar na livraria online, já dava uma diferença no preço, e o cashback ainda servia para comprar aquelas coisas mais baratinhas, resma de papel, né, fita crepe. Então, assim, faz muito sentido o cashback, porque resolvia, assim, sei lá, pelo menos os 20% daqueles itens mais baratos da lista ali, você resolvia só com o cashback que você ganhou naqueles itens mais caros da lista, que ficam ali no topo, né?
Uhum, entendi. E a gente já, realmente, muita gente já acompanha os preços pela internet, né? A internet teve esse crescimento muito grande, inclusive na compra de livros e materiais escolares. Mas você acha que essa compra pela internet substitui aquele chorinho olho no olho de última hora, aquele pedido de desconto? O que você acha que é melhor?
De jeito nenhum, é por isso que eu disse que as livrarias de bairro até elas conseguem entrar num nicho muito competitivo, porque quando eu pegava uma lista ali, né, online, e aí eu fui tentar negociar, olhar ali, olha, eu encontrei esses valores, não dá para cobrir de alguma maneira. Em vários casos, né, as pessoas ali das livrarias de bairro, as menorzinhas, não as maiores de shopping, né, aquelas ali não, elas não modificam mesmo o preço. Mas as livrarias de bairro entravam sim na negociação e até pediam a lista inteira e muitas vezes ofereciam descontos bem agressivos. Então, assim, faz sentido ainda a comparação, não tem jeito, né? A gente acaba tendo que olhar ali, mas quando você mostra para o comerciante que ele está com preço um pouco acima, a maior parte dos comerciantes eles tendem a negociar quando são comerciantes menores ou de bairro. Então, eu diria que essas livrarias e papelarias menorzinhas estão até ganhando dessas maiores no quesito de preço na negociação, porque essas maiores não têm espaço para negociação. Talvez também por conta do espaço de shopping, o custo, né, ali que essas empresas maiores têm, que as menores não têm.
O cliente antigo, ele sempre pode pedir aquele descontinho a mais, né? Pode pedir também um brinde, né? Tem essa de pedir brinde também, né? Nem que seja um lápis, uma caneta, qualquer coisinha a mais, né? Nesse período que é tão caro comprar material escolar. Uma dica que também que, não sei se você vai concordar comigo, Raul, eu geralmente compro material escolar antes de virar o ano. Por exemplo, saiu a lista, geralmente sai lá para novembro, né? A lista do ano seguinte, eu já vou atrás das livrarias para já começar a ver os preços, porque eu tenho sempre a impressão de que em janeiro as coisas estão mais caras ainda. Você concorda que é melhor adiantar ou é possível esperar mesmo para comprar ali mais perto do início das aulas?
Sabe que isso é um fato, né? Eu estava checando também, existem algumas ferramentas hoje que te permitem vigiar os preços ao longo do período do ano. Inclusive, são ferramentas bem legais que você consegue encontrar aí na internet. Então, é uma ferramenta toolbar ali, você instala no navegador, né? E você consegue ir acompanhando o preço de um produto ao longo do ano. E aí você percebe que alguns eletrônicos mudam de preço em determinada data, inclusive na Black Friday, quando as pessoas compram mais e pensam que fica mais barato, na verdade acaba ficando mais caro. E isso acontece com todo produto, porque tem a regra básica de mercado, né? Oferta e demanda. Comprar ar-condicionado no frio é barato, comprar no calor é caro, porque todo mundo quer. O comerciante percebe um aumento de fluxo ali, vai demorar a chegar ao estoque, ele tem que aumentar o preço. A mesma coisa com os materiais, e principalmente produtos que dá para você comprar antes, né? Por exemplo, uma mochila, alguns cadernos ali. Esses produtos, eles têm um preço ao longo do ano e tem um preço muito diferente já no final das férias. Então, quando chega ali a partir do dia 20 de dezembro, começa a ter um aumento, esse aumento gradativo, chegando aí no pico, né, até o dia 26 e 27, pelo que eu li aqui, é o pico do aumento de preço ali desses produtos, e daí em diante, a partir disso, eles começam novamente a baixar. Então, tanto comprar antes, quanto se você conseguir segurar um pouquinho agora que já passou, né, porque a gente aqui no Brasil, a gente tem aquele só uns 15 minutinhos atrasado, e que nesse caso aqui faz muita diferença. Então, se você conseguir esperar um pouquinho mais também, compra aqueles materiais iniciais, espera mais 2, 3 semanas, você vai ver uma diminuição muito, muito grande no preço dos produtos de modo geral.
O ideal é, então, comprar lá pelo meio do ano, a gente já compra aquilo que a gente já sabe que vai ser pedido na lista. É canetinha, lápis de cor, régua, essas coisas básicas que todo ano, às vezes nem todo ano você compra, porque ela ainda está boa do ano passado, né? Lá em casa, pelo menos, tem essa economia. Não, canetinha está boa, o lápis ainda está inteirinho, beleza, ele continua para o ano que vem. Mas caderno, por exemplo, que acaba, né, que se usa todas as folhas, e aí você acaba tendo que comprar, é melhor comprar, então garantir mais para o meio do ano, né, e pegar um precinho melhor. Agora, Raul, é muito comum a criança pedir aquele caderno, aquela mochila de algum personagem infantil e os pais ficam super espantados com o preço. Lá em casa, por exemplo, é o Homem-Aranha. Qual que é a dica para equilibrar a balança entre dar aquele agrado para a criançada e não estourar o orçamento aí na hora de comprar o material escolar?
Olha, é muito difícil, né, você conseguir dosar isso aí. A única coisa que eu consegui imaginar, assim, dentro de um cenário onde fosse possível, né, tentar controlar um pouco mais a opinião ali, ou da criança ou do adolescente, é que hoje, novamente, né, pela internet, se torna até repetitivo, mas é possível você criar ali algumas listas de compras. As pessoas utilizam muito isso para casamento, para essas coisas. Você coloca ali uma lista e as pessoas podem escolher, dentro de uma lista específica, quais produtos elas querem. Só que hoje, quando você usa essas ferramentas, elas criam como se fosse um site. Então, ali você consegue dar para a criança uma certa autonomia. Olha, o que você quer, né? E você pode pôr várias opções ali, você pode ter um de cada deles. E ela está escolhendo dentro de um ambiente controlado, onde tem um preço máximo, né? Você dá a oportunidade dela escolher, fala, olha, a gente vai comprar nessa loja. Então, dentro dessa loja que, na verdade, você já criou previamente, ela vai poder escolher as opções dela ali. Você tem uma liberdade que ela entende que aquilo é o que está disponível, né, naquele lugar específico. As crianças têm essa capacidade de entender a disponibilidade das coisas dentro de um espaço, porque tem costume com isso no mercado e tal. E, além de tudo, você consegue limitar o preço máximo, né? Você colocou ali só itens que você realmente pagaria por eles ali. Então, você pode ter até uma economia maior do que a que você pensou inicialmente, você já sabe quanto você vai gastar no máximo. Então, acho que isso acaba sendo muito eficaz, a tal da lista de compras ali, né, dentro de um site.
É verdade, Raul. Olha, uma dica que eu tenho é nunca levar a criança, né, para ir até a papelaria, por exemplo, se você for pessoalmente, não levar a criança com você. Você pode até comprar alguma coisinha daquele herói favorito, daquele desenho animado que ele assiste, mas aí você sabe o que você está comprando. Você compra uma coisa mais baratinha, né? Porque a criança, ela tem aquele olho, né? Ela vê o que é o mais caro do Homem-Aranha e ela quer aquele caderno mais lindo, brilhante, que é o mais caro de todos. Então, eu acho que se você vai só, não leva a criança e leva aquele agradinho, eu acho que já funciona. E eu acho que cabe também pedir ajuda aí pro vovô, vovó, padrinho, madrinha, no caso dos pais estarem bem apertados, né, Raul, na hora da compra do material escolar.
É, funciona. É, assim, eu acho que esse caminho, eu acho que é o que os pais mais adoram ali, né? Porque às vezes você não leva, já fica mais fácil porque você consegue tomar as decisões sozinho. Só que quando você pensa em deixar a criança ali dentro de um espaço, hoje em dia todos eles têm muito costume, né? Com tablet, com celulares, com computadores. Então, quando você deixa ele escolher dentro de um ambiente controlado, você diminui esse risco ao mesmo tempo que você dá uma certa autonomia, né? Porque você pode aproveitar para explicar para ele que existe uma diferença de preço entre as coisas e tal. Então, talvez é um momento também que você vai ter um diálogo ali que prepara um pouco mais a criança, às vezes, para um aprendizado da vida real, né? Toda escolha é uma renúncia. Então, se eu escolho aquilo, eu perco aquilo e assim vai funcionando. Eu acho que aprender, a criança ir aprendendo a lidar com essa frustração dentro do ambiente onde você está dentro de casa também, né? Porque, às vezes, na rua é um pouco mais complicado. Ele pode dar uma birra ali, alguma coisa, não fica legal. Mas dentro de casa é um ambiente que a criança aprendendo ali a lidar com essa frustração pode ser legal.
Olha aí, legal. Ótima dica do Raul Sena. Obrigada, viu, Raul, pela sua participação aqui no Conexão Senado. Você ouviu o educador financeiro Raul Sena. Muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão Senado desta terça-feira, Raul.
Muito obrigado aí. Um abraço para o pessoal do Conexão Senado. Boas compras para vocês e uma boa volta às aulas aí.